com os outros. Pai, muito obrigado pelo teu amor, obrigado por mais uma semana que a gente vai concluindo. Ó Deus, um tempo de dizer está consumado, para que nós possamos entrar no descanso do Senhor e nos prepararmos para uma outra semana que começa no domingo com os seus desafios. Então a gente quer concluir bem, a gente quer entrar mesmo assim no dia que é a viração da viração. E a sexta-feira é a viração da viração, ó Pai, quando a gente tem que mesmo entender aquilo e compreender e guardar e firmar no nosso coração a tua fidelidade, conhecer do teu amor, do teu compromisso para com a tua família, a tua igreja, e entrarmos nessa dimensão de fé, para que isso tudo, ó Deus, agregue, gere, revele virtude na nossa vida, e nós estamos preparados para dar continuidade, para continuar naquilo que o Senhor quer nos ensinar. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor, clamamos pela vida da Adassa e toda a família dela, ó Deus, para que haja paz no coração e para que haja revelação dos teus processos, é o que nós clamamos, ó Pai, no nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Aleluia. Eu vou suspender aqui só um pouquinho, depois a gente volta e vai fazendo essa dinâmica aí. Então eu queria ler com vocês o que está aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, verso 9. Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e os seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos discípulos de Jesus: por que que o vosso mestre come com publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo essa conversa, disse-lhes: não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Tem um dito muito popular, e às vezes até os pais usam isso, né? E em vez da gente ensinar, a gente acaba desensinando, né? E o dito popular é: diga-me com quem andas e te direi quem és. Fala para mim com quem você anda caminhando aí, com quem você anda, e eu posso dizer quem você é. Isso é um sofisma, amados. Porque esse era um dos desafios de Jesus. Muita gente dizia: como é que ele pode ser o Salvador? Como é que ele pode ser o Filho de Deus? Como é que ele pode ser alguém que representa virtude a partir do povo com quem ele anda, né? Ele come com publicanos e pecadores, não só anda, não, mas ele se senta na mesa com eles. De novo, a gente quer dizer o seguinte: no que depender de nós, no que depender de você, no que depender de mim, nós não podemos colocar o nosso testemunho, nossa vida com Deus, a revelação de quem a gente é, a partir dos outros. Então, do ponto de vista de Jesus, se alguém me dissesse: bom, ele só anda com publicanos e pecadores, com prostitutas, então quem ele é? Um homem que só anda com pecadores, publicanos, prostitutas, quem ele é? Ele é o Salvador. É, porque o Salvador só anda com gente que precisa ser salvo. Amém, amados? Essa consciência. Se a nossa estabilidade emocional, se a nossa condição de maturidade espiritual depende do ambiente onde eu estou inserido, então a fragilidade é minha, né? Não é dos outros. Então não é responsabilidade dos outros a minha fragilidade espiritual. É minha responsabilidade espiritual o fortalecimento deles. Então, se eu convivo com pessoas que têm dificuldades, desafios, como nós já tivemos, qualquer um de nós já teve grandes desafios na vida, e se eu caminho com essas pessoas e isso me fragiliza, então não são eles que não prestam, eu é que não presto. Sou eu que não presto para andar com eles, né? E eles é que deviam estar se lamentando. Então, todo pecador, todo vagabundo, todo mundo que não presta é que devia estar reclamando de um crente sem vergonha que anda com eles. Amém, amados? Então a queixa deveria ser dos pecadores e não do crente. Vou contar para vocês uma situação. Eu me lembro muito bem, né, quando o Paulo Neto era bem jovem ainda. Bem jovem mesmo, 12 anos. Acho que é por aí. Ele começou a fazer amizade com um dos garotos mais problemáticos da escola. Muito desafiador. E aí muita gente vai falar comigo, falar, cuidado, que o menino Paulo Neto tá andando com o menino aí, que é o menino mais problemático da escola, ele vai ter problema, e virou aquela pressão danada. Eu chamei o Neto para conversar e falei assim, Neto, você realmente quer ter amizade com esse colega seu de escola? Ele falou, quero. Você está interessado em realmente caminhar com ele e ajudar ele de alguma forma? Ele falou assim, sim. E eu falei para ele, falou, então eu vou te falar o seguinte, eu vou ficar observando vocês dois. Mas se eu perceber que você não está sendo uma boa referência para ele, eu vou proibir essa amizade para o bem dele. Porque esse menino já tem problema demais na vida para arrumar um crente meia boca para andar com ele. Então, você só vai andar com ele se a gente perceber que você pode ser, de fato, na vida dele, um testemunho e uma ajuda. Mas se em algum momento, por você ser cristão, começar a representar na vida dele algum tipo de prejuízo, de dano, de confusão, ou se a partir de você ele não estiver entendendo o que é o verdadeiro evangelho, então é o seguinte, então você não vai poder andar com ele não, porque ele merece um amigo melhor. Ele precisa de um amigo à altura. Está firmado? Ele falou, firmado. E a gente orou sobre aquilo e toca amizade. Eu me lembro quando a gente estava depois recebendo esse menino em batismo e se convertendo a Jesus. Amém. Então, amados, muitas vezes a gente está olhando a vida na perspectiva da nossa carência, da nossa necessidade, né? E não a partir daquilo que é a responsabilidade. Agora, também tem muita gente que usa isso para cair na farra. E aí, em nome de dizer que está lá para ajudar, que nada, conversa. Está lá é para dar vazão à carne mesmo. Então, amado, nós vamos dar conta da vida dessas pessoas. Nós vamos dar conta da vida dessas pessoas. Quantos amigos eu tenho hoje? Amigos, irmãos, gente de caminhada. Caminhada mesmo. E foi um tempo difícil, porque era uma luta, porque eram pessoas assim que viviam numa situação muito difícil. Então, graças a Deus, aqui em casa a gente nunca teve esse entendimento. Esse ditado nunca foi citado aqui, porque ele não valeria para aquilo que é realmente nossa convicção, nosso entendimento de evangelho. O testemunho, a vida, é uma coisa que tem que depender da nossa relação com Deus, do nosso compromisso com as pessoas, do nosso senso de responsabilidade, propósito e vocação. Amém, amados? Então, quando você for buscar pessoas para trabalhar com você, quando você for fazer planos, tenha o seu coração aberto, porque Deus vai garantir um diabo lá dentro. E a gente tem que ter cuidado para não ser a gente. Então, assim, não seja, né, seletivo, não seja uma pessoa que segrega, né, os outros de maneira conveniente para simplesmente ter o seu time, o seu grupo, o seu ministério, pessoas excelentes. É aí que muita gente está se frustrando, é aí que muita gente está assim, sofrendo desnecessariamente. Né? Muita gente está ficando amargurada, ressentida. Então, não é esse o critério. O critério não é esse. O critério é um critério muito mais simples, é um critério muito mais sensível. É a gente orar, buscar de Deus e ter convicção daquelas pessoas que Ele quer que a gente busque, que a gente encontre, para formar, né, esse núcleo relacional através de quem Ele vai operar as coisas. Então nunca vai ser pela competência, nunca vai ser pela capacidade, nunca vai ser pelo mérito, né, nunca vai ser pelo currículo. Desencana disso. Não, eu não estou triste não, viu, rei? Oi, Reinaldo, você é tão bendito, cara. Não, é porque eu estou passando por um procedimento aqui e isso requer, né, um certo esforço aqui de dieta, medicação. Então, assim, hoje eu estou assim, um pouquinho fragilizado por outros motivos. Tá bom? Mas voltando aí, né, esse entendimento. Não, Reinaldo. Não, não estou desanimado, não. Porque eu estou, como diz um português mais castiço, eu estou meio circunspecto, né? Como diz aqui um amigo meu, né? Circunflexo, não, eu estou circunspecto, meio meditabundo esses dias aí por conta de uma. De algumas decisões, né, que a gente tem que tomar. Então, é um grande privilégio a gente poder não ter. É isso aí, estou com cara de jejum. E a Bíblia diz, eu tinha que ter passado um óleo na testa, né, para não ficar com cara de jejum, tá bom? Com cara de bolacha, água e sal. Que bom, tá aí, família, e perceber que, né, mesmo online, o povo diz que online é frio. Então, a gente é isso. A gente tem que ter essa liberdade, sabe, amados, de entender que o critério para a gente agrupar, formar essas pessoas nunca vai ser um critério com base na capacidade, na competência, mas principalmente com base na sensibilidade, né? E outro critério, então, é esse. Por que isso vai ser possível? Porque aí muita coisa você não vai tolerar, mas você vai ter paciência para tratar. Tratar processo, tratar ensino, tratar correção, tratar disciplina, e para isso tem que ter paciência. Então, muitas pessoas, então, elas assim, elas acabam sendo tolerantes com certas coisas porque elas já querem montar uma coisa meio na excelência, na competência, na capacidade, porque não querem ter paciência ou serem pacientes para tratar isso. E por último, né, é entender que nós não podemos penalizar as pessoas, nós não podemos condenar as pessoas pela nossa falta de maturidade. Nós é que temos que ter maturidade para caminhar, para conseguir sentar em qualquer mesa. Então Jesus comia, ele ia lá, partia o pão, e é tão forte isso, né, que Paulo diz assim, ó, Paulo diz, olha, se você sentar numa mesa lá de idólatras e ele preparar uma comida dedicada aos ídolos e te oferecer, coma. Você foi na casa de um idólatra e ele tem uma comida lá, que é uma oferenda, e ele dá para você, coma, sem perguntar nada. Mas se ele te falar que aquilo é consagrado, então não coma. Não porque aquilo vai fazer mal para você. Você não deve comer a comida consagrada, não é porque ela vai fazer mal para você. É porque ela não faça mal para ele, não faça mal para ele, pensando que você está comungando, né, da idolatria dele. Amém? É isso que Paulo nos ensina. Por isso que quando eu vou na casa de alguém, eu geralmente não pergunto nada, não. Qual a origem daquela comida, se aquilo tem alguma origem especial, porque às vezes vão oferecer uma comida muito boa, eu estou afim de comer aquela comida com os irmãos, ter comunhão, aí ele fala, eu vou ter que recusar em favor dele. É igual eu vou lá na Bahia, e às vezes eu quero comer um acarajé, pelo amor de Deus, não fala para mim que lá qual acarajé foi consagrado ou não, porque senão eu não vou poder desfrutar, tá bom? Então é isso aí. Em nome de Cristo Jesus, é isso aí, Jane, por conta da consciência do outro. Então, em nome de Cristo Jesus, um tempo muito especial da gente estar junto aqui e